O nosso tema para este mês é o Evangelho do Reino. É interessante que às vezes nós pensamos do Evangelho que é somente acerca da salvação. O Evangelho da salvação, nas boas novas. Mas Jesus veio para dar uma mensagem diferente. Até que diz na palavra de Deus que até João Batista era o tempo da lei. E a partir daquele momento houve uma viragem em termos de toda a história, quando Jesus anunciou o reino de Deus. Começou uma outra, vamos dizer, dimensão. O rei chegou à terra. Por isso, né, o reino de Deus no céu, por isso às vezes é o reino dos céus, chegou à terra. Primeiro o rei chega, porque não há reino sem rei. Ele veio para... Por isso houve tanta confusão. Lemos mesmo no tempo em que ele foi acusado e depois mais tarde crucificado. A acusação principal é que ele disse que é rei. Então Pilatos, né, ele perguntou, não, tu és rei? Onde está o teu reino? Pois Jesus diz, meu reino não é este mundo. Não é aquilo que é visível para ti. Não é segundo os moldes dos governos que, deste reino, desta terra, não. É diferente. Foi estabelecido no céu. Vem do trono do Deus Altíssimo. Mas passou para aquela, né, dimensão invisível, do espiritual, para ser visto no natural, primeiro através da pessoa de Jesus e depois através de todos que foram redimidos pelo seu sangue. O reino de Deus não é somente a igreja, é muito maior do que a igreja. Por isso o reino de Deus influencia a cultura, influencia como a nossa ética, influencia a nossa forma de trabalhar, influencia todas as áreas da nossa vida. Não somente aquilo que nós separamos para ser, né, a nossa adoração a Deus, de uma forma espiritual. Envolve tudo, que, né, onde nós estamos. E o reino de Deus quer ser manifesta através, né, dos filhos do reino. Hoje eu quero falar sobre como entrar no reino. Claro que quem que tem estado na igreja há algum tempo talvez já conhece as respostas. Porque há respostas simples, mas há muito mais envolvimento. E hoje eu quero focar numa experiência, numa situação em que Jesus olhou para uma pessoa diferente, né? Pessoa romana, uma pessoa, né, fora do contexto de Israel. E mostrou que até as pessoas foram, tinha acesso no reino. Antes, as pessoas só pensaram que era somente, exclusivamente para os judeus, para Israel. Israel era o reino de Deus. Esse que foi o conceito popular daquela altura. E Jesus veio para dizer, não, é diferente, é muito mais abrangente, é muito mais larga. Então há uma forma que mesmo os que não fazem parte da casa de Israel, há uma outra forma de entrar. E ele até diz, mesmo até o próprio Israel tem que passar por essa porta. Senão também eles que eram os filhos do reino, ou vamos dizer, tinham isso por herança, por história, não têm acesso. Porque há um caminho para entrar no reino de Deus, sendo judeus ou gentios, né? Sendo pessoas que, vamos dizer, era da casa ou pessoas fora da casa. Todos têm que passar pela mesma porta. Então vamos ler em Mateus 8 o que aconteceu na terra que ele... ele adotou, né, como a sua, vamos dizer, sede do seu ministério, Cafarnaum, que fica na Mar de Galileia, mesmo uma área, uma panorâmica muito bonita. Hoje em dia, Cafarnaum é somente ruínas, mas naquela altura era uma cidade, né, vamos dizer, turística. Era muito bonita, né, mesmo beira-mar. É como Ericeira, por mim. Né? Está ali, né? Era um lugar assim bonito. Então Jesus escolheu Cafarnaum como seu, né, sede, e ele voltou a Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Centurião romano. Centurião é alguém que lidera em termos de exército romano sem soldados. Então, vamos dizer, oficial no exército romano que tinha bastante influência e poder. E esse centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, estamos em versículo 6, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esta: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-á à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus, pregando o evangelho do reino, encontrou um homem que percebeu, né, aquilo que ele estava a dizer. Talvez não tinha acompanhado o ministério. Provavelmente, por causa do seu serviço no exército, não estava assim dentro daquelas multidões que via tanto milagres e tudo. Talvez só ouvindo falar de Jesus, eu não sei, mas chegando novamente em casa, esse centurião foi ter com ele, com um problema, né, do seu criado. Mas ele percebeu algo, um princípio, que é um princípio de fé. É um princípio que trouxe ele de longe para ser considerado, né, parte do seu reino, e não somente parte do seu reino, mas sentado com Abraão, Isaac e Jacó. Então tinha aquele lugar no topo, né? Qual era aquele princípio? O que é que, né, provocou tanto elogios da parte do Senhor, dizendo que nunca encontrei tanta fé em todo Israel como esse homem? Esse homem que não faz parte de Israel. Não é herdeiro das promessas. Não, não faz parte daquela comunidade excluída. Não foi eleito assim. Não. Esse homem, ele tinha uma revelação baseada naquilo que ele era natural. Um soldado. Mas ele percebeu: se alguém é rei, essa pessoa tem autoridade. Eu percebo isso porque eu sirvo César. César tem a autoridade absoluta sobre o exército romano. Ele está sobre mim. E quando ele manda, ele tem que obedecer. Então, ele reconheceu, em primeiro lugar, que Jesus era rei. E para ter fé, às vezes nós queremos ter fé à nossa maneira. É como que nós que mandamos e Deus faz aquilo que nós ordenamos. É como que nós estamos em controle e Deus tem que nos servir. Às vezes nós tentamos usar a fé nesta forma e nós descobrimos certas fórmulas, certas confissões, certas declarações e nós declaramos, agora Deus faz. Espera, ele é o rei, nós não somos o rei, não é? Ele é o rei. E essa centurião, não é? Diz, não. Há uma pessoa aqui que tem autoridade sobre ele. Ele tem uma autoridade sobre os meus soldados. Eu sei como as coisas funcionam. Agora, essa área está fora do meu alcance. Eu não tenho poder sobre a vida. Eu não posso controlar a vida. Eu não posso, eu posso tirar a vida, mas eu não posso dar vida. Eu não posso curar alguém, eu não posso fazer um milagre, eu não posso fazer aquilo que só no sobrenatural é possível fazer. Eu não posso. Eu tenho que reconhecer que alguém tem autoridade acima de todas as autoridades naturais. Que quando ele manda aquilo, a sua palavra é lei e vai funcionar. Ele reconheceu isso em Jesus. Por isso ele deu homenagem, ele deu louvores, elogios. Disse, não vem debaixo do meu telhado. Não, eu não sou digno disso. Nem sou judeu. Mas eu reconheço que tu és o rei. Vieste do céu. Está aqui na terra. E aquilo que tu dizes tem poder. Então, aquilo que eu tenho percebido, que a fé é muito mais do que uma crença. É uma posição. É estar debaixo. É reconhecer que Deus está para cima. Que a sua palavra é lei. É reconhecer isso. Nós podemos dar toda a volta, aprender fórmulas e tentar fazer as coisas da nossa maneira, querendo que Deus carimbe tudo que nós pedimos, não é? Tudo que nós pensamos, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus. É como que Ele está ali atrás dizendo: está bem, tudo que tu queres. E sem reconhecer, provavelmente muita gente que seguia Jesus era assim, era somente aqueles pedintes, aqueles mendigos, Deus faz, oh Deus, e às vezes nós choramos para que Deus fazer alguma coisa. É como as crianças, às vezes eles choram quando eles querem que os pais façam alguma coisa, não é? Eles choram. Quando os meus filhos fizeram isso, diziam, eu vou dar alguma coisa, não é? Para que tu chores mesmo. Não chores para receber alguma coisa. Não. Essa é manipulação. Deus é bom. Vamos ficar numa posição para receber. Vamos ficar sob. Tantas vezes. E eu sei que essa é aquela busca humana, aquela desejo humana a ser igual. Queremos ser igual, não é? É interessante aquela passagem que nós lemos agora em Efésios 5. Não é? O que é que diz acerca de mulher? Está debaixo do seu marido. Opa, hoje em dia, essa não é popular. Né? Hoje em dia, né? Tudo igual. né? Tudo igual. Até que dentro das casas, não é tudo. Nós não vamos dividir as contas de uma forma igual. Tu pagas essa, eu pago isso, tudo igual, tudo igual. Espera. As coisas não funcionam por igualdade. Não funciona por igualdade. Quero que eu saia, não é? Alguns de vocês são de pai. Não gosto nada dessa mensagem. Mas eu vou dizer, esse desejo de igualdade vem do inferno, porque Satanás queria ser igual a Deus. Eu não queria ser superior de Deus, eu queria ser igual. E toda a base de rebelião, toda a base de revolta, né, toda a base de separação, de divórcio, tudo é baseado nesta busca de igualdade. Desculpa, mas é a verdade. Fé funciona quando há submissão. É verdade. Olha para a vossa vida. Cada vez que nós buscamos igualdade, nós criamos problemas para nós mesmos. É? Se nós tentarmos fazer isso dentro do nosso lugar de trabalho, há um conflito. Porque quando há aquela busca de igualdade, porque há sempre alguém que quer ser mais igual do que outro. É. Então não é bem igual, né? Porque é a base de ciúmes. Há muito ciúme desse, porque há muitas invejas e tudo, porque as pessoas, não é que não querem que a pessoa tenha algo, mas eu também quero ter, né? Mas também eu, né? Então aquela busca de igualdade leva-nos, né, numa vida de conflitos e brigas. Por isso há muitas pessoas que brigam com Deus. Ah, Deus, mas eu não entendo. Ah, mas Deus, eu não quero. Ah, mas Deus, tu tens que me dizer. Tu tens que me revelar. Eu tenho que ter razão. É como que Deus tem que nos convencer. Não é? Ele não vai entrar no nosso nível para dizer, também tu, também. Tens a tua opinião, eu respeito isso. Ok, também, ok. Esta vez eu ganho eu, outra vez ganhas tu. Não. Aquele centurião era diferente porque ele disse, não, eu reconheço que tu tens autoridade. Tal como eu tenho autoridade. Os meus soldados não discutem comigo, eles obedecem-me. Porque eu tenho autoridade. E a razão que eu tenho autoridade é porque eu sou autoridade. Eu estou sob autoridade. Alguém está para cima de mim. É porque alguém está para cima de mim... Eu posso, né, dirigir os outros. Por isso ele olhou para Jesus e disse, não, tu és mais do que um César aqui na terra. Tu és mais do que qualquer rei que eu tenho visto aqui na terra. Tu és o rei dos reis. Basta somente uma palavra. Basta uma palavra. Só diga, aquilo vai acontecer. Eu não tenho que discutir, eu não tenho que avaliar, eu não tenho que estudar, eu não tenho que ver se encaixa ou não. Basta somente a tua palavra, Senhor. Por isso eu disse, fé é baseada no nosso reconhecimento da autoridade. A nossa posição, porque enquanto que nós estamos aqui ao lado, avaliando, nós estamos a pôr aquilo que nós achamos no mesmo nível da palavra da autoridade. Por isso há tantos problemas. Há muitos problemas. Fé vem quando nós reconhecemos, basta somente a palavra de Jesus. Eu reconheço, é a palavra de Deus. Eu fico debaixo. Eu vou receber como verdade. Senhor, só diz a palavra. Mais nada. E quando ele diz, ok, segundo aquilo que tu dizeste. E naquele mesmo momento, aquele servo foi curado. Ele não foi ter com ele não, os mãos, ele não fez mais nada, ele não fez uma oração muito elaborada, e não, ele disse somente, está bem, está feito. Pois ele disse, uau, nunca vi um homem assim, que reconhece a autoridade. Que tem essa fé. Quando nós ficamos numa posição certa, eu vou dizer, nós que mudamos. Deus não muda. Não podemos mudar Deus à nossa maneira. Não podemos criar Deus à nossa maneira. Temos que aceitá-lo com autoridade. Nós recebemos. E essa posição não somente nos orienta e leva-nos a entrar no reino dos céus, mas coloca-nos no topo. Outro dia, a Ellen teve um sonho. Ela acordou e disse, eu tive um sonho muito interessante. Então, o que que era? Disse, Seth estava a pregar. E o título da mensagem era, há espaço no topo para ti também. Há espaço, há lugar. Em cima. Em inglês, porque ela sonha em inglês. There's room at the top for you. É interessante. Não é? Às vezes nós pensamos, não há somente lugar para uma pessoa no topo. Por isso as pessoas estão a tentar, se alguém começa a subir, começa a puxar para baixo, para subir, porque cada um, não é? Nós queremos estar no topo, queremos mesmo estar em cima. Não é? Mas no reino de Deus, quem entra, todos nós estamos à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, aqueles grandes da fé para toda a eternidade. Estamos todos assentados à mesma mesa. Estamos todos assim a fazer parte desta grande festa. Não como convidados, mas como noivos. Não é noivos, mas não é noivas, mas noiva. Não é? Fazer parte de algo que é precioso. Jesus contou outra história em Mateus 22 acerca de um rei que andou, não é? Que estava a preparar as bodas, as festas. E depois enviou convites para todos os seus servos, né? Todas as pessoas no seu reino, para celebrar as bodas do seu filho. Mas na primeira sondagem, ninguém apareceu, ninguém respondeu ao convite. Ele ficou zangado. As pessoas que estavam mesmo sob o seu, debaixo do seu domínio e influência, não queriam. Pessoas que aproveitaram tanto da sua bondade, providência, proteção e tudo, recusaram. Depois lançou mais outros e finalmente disse, não, vai para qualquer canto, porque eu quero que a minha casa seja cheia, né? Então trouxe muita gente e depois temos uma coisa, pronto, essa parábola, É repetida em vários dos evangelhos, mas aqui faz mais uma emenda. Ele diz, em versículo 11, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado como veste nupcial. Oh. Alguém não tinha, não é, os vestes apropriados para as bodas do seu filho. Ele chamou os seus servos, amarai-o de pés e de maus, e ele vai lançar as trevas exteriores, e ali verá pranto, rugir de dentes. Porque quando nós entramos no reino, a nossa vida é transformada. Aqueles vestes são vestes de justiça, aquelas são levadas pelo sangue do Cordeiro. Para entrar, nós aproveitamos, não é? A nossa salvação, é a nossa entrada, não é? No corpo de Cristo, que é a noiva do Senhor, e a nossa vida. Então não é para, como, não é, entrar, não é, pertencer a uma igreja, estar assim envolvida em tudo, mas nunca fomos convertidos. É como que gostamos muito do ambiente, gostamos muito das amizades, gostamos muito do pessoal, mas a nossa vida é a mesma. Escrevi um devocional esta semana sobre um crente ateu. Leia em casa, leia isso. Como é possível ser, não é, um crente ateu? Mas é quando nós dividimos a nossa vida em caixas. Essa vida espiritual é ali, aquela vida sexual é ali, aquela parte financeira é aqui. E nós, né, dividimos assim a nossa vida. Por isso, né, nós dizemos, somos crentes, mas a nossa vida é como que não cremos em nada. Né? Por isso, fé, quando estamos numa posição, é porque a nossa vida está sujeito a Deus Altíssimo. Conversão é quando nós mudamos para confirmar a imagem de Jesus, a quem que nós seguimos. Não fazer as coisas da nossa maneira, não continuar com uma vida dupla, não ter dois padrões, não ter duas medidas, não, é uma só, andamos numa direção só. Entrando no reino, a pessoa é transformada. Mesmo a pessoa que foi encontrada na rua, porque esses convidados foram, né, encontraram em situações complicadas. As suas vidas não eram nada, né, era um desastre. Né, pessoas completamente, né, estragadas. Mas quando eles entraram, as suas vidas mudaram, os seus vestes mudaram, o seu comportamento mudou, foi completa uma transformação que houve. Por isso, né, aquele rei, no tempo da boda do seu filho, estava a procurar pessoas transformadas. Foi interessante que em capítulo 8, Jesus olhou para os seus discípulos e disse que agora fica habituado. Pessoas vão ver do Oriente como o Ocidente para entrar no reino. E há pessoas que nós achamos que tinham todo o direito, eram filhos da casa, estão fora. Porque essa revelação vai marcar a diferença. Vai estabelecer realmente quem está ou não está no reino. Quem está ou não está a servir o Senhor. Nós entramos, quem, né? Pois ele disse uma coisa interessante, disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O convite foi lançado para todos. Todos têm a mesma oportunidade. Nós temos a oportunidade. Agora, vamos aproveitar. Para aproveitar significa uma mudança própria. Nós temos que mudar de posição. Nós temos que mudar de posição, de ser independente, de nos mandar para uma posição de Deus, estou debaixo de ti, tu mandas na minha vida. Senhor, aqui para frente, oriente-me. Todos têm essa oportunidade. A porta está aberta. O convite foi lançado. Com certeza houve um dor no coração do rei, porque havia muitos que não responderam ao convite. Com certeza houve um dor porque ele amava tanto o seu povo e muitos não responderam. Mas a quem respondeu, essas eram pessoas que foram transformadas pela obra redentora de Jesus. As oportunidades são iguais. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não nasci numa casa, eu não nasci com um colher de ouro na minha boca. Né? Eu não nasci assim numa situação. Não, a minha situação era diferente do que as outras. Eu não tinha. Não. Todos nós temos oportunidades. A mesma oportunidade. Não desculpe, não dizes que não desculpe a tua cultura, nem o teu país, teus origens, não desculpe o ambiente, não desculpe nada. Todos nós temos oportunidades iguais. Agora vamos responder. Eu creio que Deus quer transformar cada pessoa. Não numa forma parcial, mas completamente radical. Eu creio nisso. Eu creio que essa é o reino de Deus, porque Jesus diz, não é? Quando ele ensinou os seus discípulos aquela oração que nós chamamos Pai Nosso, e parte diz que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então não é somente ter a nossa bilhete pronto e preparado para entrar no céu quando morremos. Não. É para que agora, neste vida, podemos aproveitar e experimentar o reino de Deus e a influência do seu amor na nossa própria vida. Ter uma vida transformada agora. E essa transformação, a nossa forma de responder agora, vai determinar o nosso futuro. Sabe que muitos de nós estamos a experimentar as decisões de ontem. É verdade. Estamos a colher o fruto de ontem. Agora, vamos determinar o fruto da manhã. Pela nossa própria fé. Vamos determinar o nosso futuro. Colocando-te, né, debaixo do Altíssimo. A tua vontade não tem autoridade máxima. Graças a Deus pela nossa livre-arbítrio. Graças a Deus que temos uma vontade. Mas essa não deve mandar na nossa vida. As nossas emoções não devem mandar na nossa vida. Há pessoas que dizem, ah, eu não sentia. Eu não vou, eu não sinto. Não deixe as emoções a mandar. As emoções são tão variáveis. Um dia vai sentir, outro dia não vai sentir. Se eu caso assim com um sentimento, eu vou dizer um dia não vão sentir. O quê? Vou divorciar porque não sinto? Não. Não é? Não é pelos sentimentos que a nossa vida vai melhorar, não. Então não procure os sentimentos ideais. Não é? Coloque a tua fé debaixo, não é, do Senhor. Deixe o Senhor mandar sobre os teus sentimentos. Deixe, não é, Deus a mandar sobre a tua vontade. Deixa Deus a mandar sobre aquilo que tu achas. aquilo que tu pensas. Tu és esperto, com certeza. Vocês, alguns de vocês têm mostrado isso. Vocês são muito inteligentes. Mas não é tão inteligente. Não é? Nós também fazemos as geneiras. Não é? E nós pensamos de uma forma errada. Não, a nossa mente não deve mandar. Por isso, Jesus disse, eu sou a verdade. Quando ele disse isso, o vendedor, ele disse, então, o que é a verdade? Porque ele estava debaixo daquele relativismo, não há verdades. Cada um termina. Por isso, quando num ambiente em que não há verdades absolutas, tem que haver um ditador. Não é? É essa que surgiu o César. Para Pilatos, a única, não é? A verdade dele era as ordens do, não é? Do César. Essa era, não é? A verdade. Era a autoridade. Por isso, quando ele disse, és rei de quê? És rei de quê? Não. A verdade está baseada na autoridade. E se nós reconhecemos que Ele é sobre todos, então a sua palavra tem autoridade. Acima de todas as outras coisas. Okay? Basta somente a tua palavra. Uau. Basta somente a tua palavra. Só diz. Será feito. Agora, o que é que nós fazemos com aquilo que Deus já disse? Ah, eu quero ouvir outra coisa. Deus fala comigo. Há muitas coisas que está aqui que já responde aquilo que tu estás a pedir. Ah, mas pronto, eu não sei, não é... O que é que Deus disse? Se Deus já disse, Ele não vai dizer outra coisa. Então, o que é que Ele já disse? Ah, mas eu não gosto disso. Por isso, às vezes, as nossas dúvidas não têm nada a ver com aquilo que... O nosso conhecimento, aquilo que Deus diz ou não, tem a ver com aquilo que nós queremos fazer ou não. Por isso, aquele primeiro passo de fé é ficar debaixo. Para ouvir a palavra, para que essa seja aquela palavra de autoridade para nós. Oh, eu quero que Deus me cura. Mas Deus já disse. O que é que Deus disse? Sempre disse. Pelas suas pisaduras já fomos sarados. Ele já disse. Oh, mas eu não sei se é por causa de alguma coisa na minha vida, não sei. Não, e nós andamos assim, puxando, vagueando. Eu não sei se é a vontade de Deus. Deus, mostra-me a tua vontade. Deus já disse. O que é que era a sua vontade? Ok. É aceitar. É aceitar isso. Quer crescer na vossa fé? Então, é uma posição. Senhor, o que é que tu dizes na tua palavra? Frei. Eu vou dizer, tomando essa posição, tu vais crescer na vossa fé. Porque tu vais ver como que Deus opera segundo a sua palavra. Mas essa palavra tem que ser recebida como a nossa. Quando é recebida, então temos fé. Enquanto que está aqui avaliando, ah, mas eu não acredito que é para dias de hoje. Logo que nós colocamos a nossa achismo no mesmo patamar da palavra de Deus, nós estamos a pôr a nós fora da posição, da autoridade e fora do ambiente ou zona da fé. Quer ter fé? Quer ver como as coisas funcionam no reino dos céus? Primeiro, coloca a ti mesmo debaixo. Não do lado. Debaixo. E depois tu vais ver como as coisas funcionam. A área financeira. Nós falamos cada semana sobre as finanças. E, graças a Deus, uma boa palavra, Tiago, acerca das finanças. Por que nós fazemos isso? Porque quando nós... Finanças fazem grande parte da nossa vida. Uma coisa que eu tenho aprendido é como viver pela fé. Pela fé não é não fazer nada. Não trabalhar. Eu conheço pessoas que pensam que eu vou viver pela fé. Significa que eles não vão trabalhar. Não fazem isso. Vivendo pela fé é saber o que Deus diz na sua palavra e viva segundo isso. Meu desejo é dar mais e mais cada semana, cada mês. Eu quero ultrapassar, o meu ordenado em dar. Eu vi isso no meu pai. No final da sua vida estava a dar 100% do seu ordenado ao Senhor. Não começou assim. Mas ele reconheceu alguma coisa. Que há outras leis. E quando diz dai, quando a Bíblia diz dai e ser-vos-á dado, boa medida, colocado, sacudido, então ele começou a viver assim. Eu vi como que Deus prosperou o meu pai. E era um exemplo para mim. Eu não entendi isso durante muitos anos. Só depois de algum tempo no ministério que eu comecei a perceber realmente a nossa vida tem outras leis, tem outros princípios do que o mundo. Eu comecei a ver, e esse é meu desejo. Meu desejo é abundar. Eu estava a fazer os dízimos com os meus netos. Os meus netos estavam a preparar os seus dízimos também. E Lara estava a fazer uma pergunta e disse, não, eu quero... Tu estás a fazer também? Disse, Lara, eu quero fazer dar dízimos cada semana. Não uma vez por mês. Cada semana. Porque eu quero receber não somente aquilo que é o meu ordenado. Eu quero receber muito mais. E ele diz, eu tenho conseguido todas as semanas. Porque quando nós sabemos, temos revelação da posição que nós temos em Deus, não há limites, não há impossibilidades, não há restrições, não há queixas assim que nos custam. Não, nós estamos no topo. Mas não é somente eu, nós todos que têm fé, nós estamos no topo. Com Abraão, o pai da fé, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com os outros que têm vivido pela fé. E essa, irmãos, é a nossa entrada no reino dos céus. Ninguém entra sem passar por uma porta. E nesta porta é que nós, é Jesus. É que nós temos que reconhecer, Ele é o Rei. Se não passar por isso, esquece, não há outra forma. Não há pela janela. É só pela essa porta. E graças a Deus, quando nós descobrimos isso, e realmente Jesus ficou surpreendido com esse romano. Diz, uau. Ele agora está a perceber mesmo antes da redenção, antes da revelação completa, antes do Espírito Santo ser dado. Ele percebe agora. É isso mesmo. marca isso na história, escreve isso na minha palavra. Essa vai ser uma lição para todos. Amém? Aleluia. Eu sei que eu estou a pregar ao coral hoje, vocês já sabem isso, mas é bom saber de novo, hein? É bom que nós, né, afirmamos isso vez após vezes. Amém? Vamos ficar em pé. Antes que nós terminamos, eu quero dar a oportunidade a quem que reconhece agora que tem andado assim fora dessa posição de fé, tem feito as coisas da sua maneira, tem andado segundo o seu, não é? A sua mente e as emoções, tem andado assim e pensando que Deus vai somente abençoar e crimbar tudo que te pedes. Mas hoje é um tempo de acertar. Lembre-se que eu disse, as decisões que nós fazemos hoje determinam a nossa amanhã. A nossa hoje talvez foi determinada pelas decisões de ontem. Mas nós podemos fazer algo para o nosso futuro. E alguns de vocês têm que mesmo render, porque vocês têm agarrado assim, não, é a minha vida, é meu desejo. Quero isso. Abra mão. Abra mão. É como Isaac, Abraão tinha de abrir a mão ao seu Isaac. A coisa mais preciosa que ele tinha. Até era aquela filha da promessa, era algo tão precioso, e ele tinha de abrir a mão. Quando Deus diz, sacrifique o teu filho. Eu tenho de passar, ok, Deus, tu sabes mais do que eu. Na minha ótica, nas minhas emoções, eu não estou lá, eu não consigo, eu não vejo isso, mas tu que mandas, Senhor. E quando ele colocou a si mesmo debaixo daquela autoridade de Deus Altíssimo e fez mesmo fora de lógica, fora de daquilo que era mesmo, né, normal para o seu dia, colocou a sua, né, começou a agir segundo isso. Deus diz: não, essa é o pai da fé. Ele não está a questionar, ele está a obedecer, ele não está a guardar nada, ele deixou tudo nas minhas mãos. Deus não é um passageiro do nosso automóvel. Ele tem que ser um motorista que conduza. Ele não está somente conosco e nós estamos a dar uma volta, não. Ele tem que conduzir, porque ele sabe para onde ir. Ele sabe onde ele quer chegar. Deixa ele conduzir. Amém? Alguns de vocês precisam fazer essa decisão. Eu quero orar para vocês. Se vocês estão dispostos a dar aquela entrega agora ao Senhor, vem aqui em frente. Não estás a fazer isso a mim, estás a fazer isso a Deus. Estás a dizer, não, eu vou pôr isso, a minha vida, nas suas mãos. Amen.